Começou na sexta-feira passada, segue até a segunda-feira que vem, a Semana de Sensibilização pela Perda Gestacional, Neonatal e Infantil. E a semana será encerrada com o segundo simpósio pela perda gestacional e neonatal. E vamos falar sobre esse assunto agora com a enfermeira Eliana Dias Cismer, presidente do Comitê de Estímulo ao Parto Normal de Maringá, que está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde, obrigada pela presença.
Olá, Luciana, boa tarde, eu que agradeço.
Eliana, explica para a gente sobre essa semana municipal de sensibilização pela perda gestacional é fruto de uma lei municipal. Qual o objetivo desta semana?
Exatamente, Luciana. A lei foi criada justamente para sensibilizar os profissionais e também dar voz às mulheres, às famílias enlutadas que perderam seus filhos, tanto na fase gestacional quanto na fase neonatal e infantil, né, como diz a lei. Porque nós precisamos dar voz a essa dor que é silenciada.
Né? Ela é silenciada, essa dor?
Ela é silenciada, Luciana. Infelizmente, nós vemos exatamente isso, né? Que é uma dor que ela, de fato, é não autorizada. Não autorizada pela sociedade, porque não quer ouvir falar, e automaticamente pelos pais que acabam calando isso dentro de si, né?
Agora, não adianta calar e essa dor, ela fica lá dentro.
Não. Ela é um luto, né? De forma geral, o luto, por isso a gente precisa, né, usar essa palavra, o luto, ele precisa ser vivido. Não dá para se esconder, né? Em algum momento, essa dor vai vir à tona, seja através de comportamentos, seja através de relações com outras pessoas. Muitas vezes essa perda de um filho repercute na relação com outros filhos, com os maridos, com as esposas, né? Terminam em separações. Então, a repercussão de uma perda de um filho, ela é imensa, independente da idade, né? Que é o que a lei vem chamar a atenção. Para a importância de viver esse luto, viver essa dor, independente da idade desse filho, seja 6 semanas dentro da barriga ou 2 anos fora da barriga, né? Enfim, ou 30 anos.
Então, explica para a gente qual é essa fase, por exemplo, a gestacional, a neonatal e a infantil.
Então, a fase gestacional é considerada desde o momento da sua concepção, né? Que nós consideramos vida desde a concepção. Então, o bebê concebido, o primeiro dia de concepção até as 20 semanas, ele é considerado como um feto, tecnicamente ele é considerado como inviável, mas é um filho. Ele foi planejado, ele foi desejado, desde o momento em que essa mulher fez o teste de gravidez e viu aquelas duas listrinhas ali, ela já criou um monte de coisas na cabeça dela, né? E já pensou em tudo para esse filho. A fase gestacional, então, vai até o final da gestação, seja, né, com 9 meses, como geralmente é, seja com 7 meses, enfim, 6 meses, até o final da gestação. Então, se esse bebê vem a falecer dentro da barriga, né, em intraútero, ela é chamada de óbito gestacional. Se ele nasce vivo e falece até os 28 dias de vida, ele é chamado de morte neonatal. E entre 28 dias de vida e 2 anos de vida, ele é chamado de morte infantil.
Agora, essa invisibilidade dessa dor, desse luto, acontece mais, então, nessa fase gestacional?
Sim, sim. A fase gestacional é a fase em que, de fato, procura-se não falar e quando se fala, corre-se, né, o risco e muitas vezes erra-se em dizer as frases prontas, né? Do tipo, você vai ter outros filhos, né? Foi Deus quem quis assim. Então, que são frases que só machucam.
Machucam.
Né? Só machucam mais, porque nenhum filho substitui o outro, né? Com certeza, não foi Deus quem quis assim, né? Não é a morte não vem de Deus, então não é algo que cala no coração nem de quem não acredita e de quem acredita em Deus. Isso não é uma coisa verdadeira.
Né? O que se deve falar ou não se deve falar?
Sinto muito.
É a única só. Expressão.
Só. Sinto muito. Eu estou aqui, se você quiser falar, né? Eu estou aqui para te ouvir. Se você precisar de ajuda, você precisa de alguma coisa, né? Então, só. Uhum. Não incumprida, não criar coisas, né? Um abraço, um toque é suficiente. Não precisa... na verdade, não é nem que não precisa, não tem nada, né, que vai minimizar.
E essa orientação é dada aos profissionais de saúde nesse simpósio que vai ser realizado para encerrar a semana? Esse tema vai ser tratado, então?
Sim. Com os profissionais, Luciana, nós temos, né, porque com a semana de sensibilização, nós tentamos trabalhar, sempre trabalhamos, né, com os dois focos, tanto com os profissionais, como também com as famílias enlutadas. Com os profissionais, esse ano, nós estamos trabalhando, inclusive o título, né, da semana é esse, né, transformando dor em amor, transformando o cuidado, né, de dor em amor, porque nós queremos e estamos trabalhando desde o dia 6 com os hospitais e também voltado para as unidades básicas, né, para atenção primária, sobre protocolos, a importância dos protocolos assistenciais nesses casos. Então, é importante que todo o hospital, todo o serviço esteja preparado para acolher essa família desde a recepção do hospital. Então, todos têm que estar preparados. Né? É o porteiro, é a recepcionista, a menina da copa, a enfermagem, o médico que vai dar a notícia, né? Todos têm que estar preparados. Mas a gente entende também que o profissional também sofre, então ele também precisa ser acolhido. Muitas vezes ele próprio tem uma experiência particular que gera muita dor, né, em fazer esse tipo de atendimento. Então, talvez ele precise de ajuda, né, e talvez ele não dê conta de fazer essa assistência e tenha que pedir ajuda. Mas, se isso acontecer, ele precisa pedir mesmo, né.
Porque o profissional, às vezes, então, não trata essa mãe, essa gestante, da forma que deveria, porque se fecha isso?
Sim, muitas vezes em nome é inconsciente. Tá? Não, nós não acreditamos que seja uma coisa por maldade, mas em tom de autodefesa, né, o profissional não quer, ele quer acabar com o procedimento mais rápido, ele quer agilizar tudo, né, para ele sair dessa cena também, para ele deixar de fazer parte dessa assistência. Mas isso não vai acabar com a dor da mãe, não vai acabar com a dor dessa família, né? Então, o nosso trabalho é realmente abrir os olhos e os ouvidos dos profissionais, que não adianta, né? E que é pior fugir. Nós estamos ali para cuidar e nós temos que estar preparados para isso.
Bom, e desde o início desta semana, dessas ações, atividades que vocês realizam, vocês têm percebido que tem aumentado a adesão a esse trabalho?
Luciana, nós iniciamos aqui em Maringá, na verdade, assim, ações coletivas, né? Porque já tem, acho que 5 anos, mais ou menos, que o grupo Pais para Sempre faz o atendimento online e presencial. Mas como é um atendimento ainda, né, muito pequeno, então o número de pessoas atendidas, né, acaba sendo um número pequeno. Mas em 2021 nós começamos uma ação, fizemos um workshop e tivemos uma boa adesão de profissionais. Foi um workshop online e tivemos uma boa adesão. No ano passado também tivemos uma adesão bacana, assim... e esse ano também, né, assim, nós optamos em ir até os hospitais para estarmos mais próximo, porque sabemos da dificuldade que é, né, dos profissionais saírem nos seus horários de trabalho, enfim. Então, fomos, estamos indo até os hospitais, mas é preciso muito mais. Uhum. Muito mais.
Agora, e os pais que estão ouvindo esta reportagem, que enfrentaram ou até estão enfrentando uma situação como essa, e que talvez não conhecessem, não soubessem que existe um grupo como esse, vocês prestam esse tipo de apoio também? É possível entrar em contato com vocês?
Sim, 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 é possível. Se quiser entrar em contato conosco pelo Instagram do comitê, que é @bemnascermaringá, ou mesmo pelo direto pelo Paz Para Sempre, @paz.parasempre. Uhum. Nós vamos conversar, vamos direcionar, né? O grupo Paz Para Sempre é um grupo, como eu disse, que faz atendimentos tanto online quanto presencial. É coordenado pela psicóloga Gislaine, e que foi, né, quem iniciou todo esse movimento em consonância, né, com o... Quer dizer, ela começou e nós estamos trabalhando junto, né, enquanto comitê de estímulo ao parto. E porque tudo faz parte da humanização, né, da assistência. E é muito, vai ser muito bem-vindo, né? Com certeza nós vamos poder direcionar e dar um apoio.
O importante, então, é que esta gestante, esta mãe, não carregue sozinha essa
sem
dor.
Sem dúvida, né? Assim, é muito importante, os grupos de apoio, eles são de extrema importância, porque a gente ouve o relato de outras mães, né, de outras famílias, e vê que o que a gente sente realmente é real, né, que não é loucura, que eu estar sofrendo pelo meu bebê, que tinha só 5 semanas, não é loucura, né? Uhum. Ou eu não ter arrancado meus cabelos por causa do meu bebê que nasceu e tinha uma malformação, né? E não viveu, também tá tudo bem, né?
Porque tem esse sentimento de culpa, é isso?
Tem, porque a sociedade cobra de forma geral, né? É muito maluco, né, o que a sociedade impõe de cobranças psicológicas, né, em cima da gente. Então, os grupos vêm nesse sentido, né, em apoiar que realmente cada um tem o seu jeito de sentir, e que a gente deve se respeitar e respeitar o outro dentro disso.
Respeitar a dor do próximo.
Exatamente.
Né? Agora, e esse segundo simpósio, ele está aberto a toda a comunidade ou é só para profissionais de saúde?
Ele está aberto, né, quem tiver interesse pode se inscrever.
Será onde? Será
na Universidade Estadual de Maringá. Uhum. O link de inscrição está lá no nosso Instagram. Uhum. E vai acontecer na segunda-feira, com início às 18 horas, lá na Universidade Estadual de Maringá.
Tem que fazer a inscrição pelo Instagram?
Isso, pelo link que tem lá, dá para fazer.
No Instagram Paz Para Sempre?
Pode ser no Paz Para Sempre ou no Bem Nascer Maringá.
Nos dois
vai encontrar.
Ah, tá certo.
Tá? E é isso, assim, o simpósio vai acontecer na segunda-feira, mas no domingo também, Luciana, nós temos um momento que vai ser muito especial, que vai ser, no ano passado a gente já teve, foi lindíssimo, foi muito emocionante. Nós conseguimos da Funverde a doação de um espaço ali no Bosque das Grevilhas, que hoje, né, é chamado Bosque Paz Para Sempre, porque a gente conseguiu mudas para plantar. Cada pai enlutado tem a sua mudinha, né?
E esse ano como é que vai ser?
Vai acontecer, então, no domingo, dia 15, às 16h30, nós vamos estar lá para fazer essa... Quem tiver interesse, o plantio. Quem tiver interesse pode também dar o nome lá pelo Insta, que daí a gente já coloca na lista e vê se ainda consegue as mudinhas. A Funverde sempre acaba levando, né, um
São novas mudas de novos pais.
Isso. Isso, certo. No ano passado a gente já fez o plantio, e aí esse ano daí aberto para outros pais, né?
Um momento emocionante.
Muito, foi muito emocionante. E aí, para encerrar esse momento, no domingo, existe um movimento internacional chamado Ondas de Luz, que é um momento de homenagem para esses filhos, né, que partiram precocemente. E nós vamos fazê-lo também. Fizemos no ano passado, vamos fazer de novo. Nesse finalzinho ali, comecinho da noite, vamos estar fazendo. Com um momento com velas, com música. Vai ser bem lindo.
Muito bonito. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigada.
Nós conversamos com a presidente do Comitê de Estímulo ao Parto de Maringá, Eliana Dias Cismer, que nos falou sobre a Semana de Sensibilização pela Perda Gestacional Neonatal e Infantil e também sobre o segundo simpósio pela perda gestacional, que será realizado na segunda-feira, encerrando a semana.